9h40, na linha com a gente, o Luiz Henrique Fagundes. Luiz Henrique, que é coordenador do Plano Estadual Ferroviário. Nós vamos falar agora do traçado da nova Ferroeste. Os municípios que estão neste traçado têm até o dia 4 de abril, tá aí já, né? Para solicitar audiência pública, para tratar de temas importantes, como impacto ambiental. Luiz, muito bom dia, obrigado por atender a CBN.
Ah, que isso, eu que agradeço aí, é um prazer tão grande falar com vocês, né? Acho que é um veículo de comunicação que é muito sério, muito competente, isso nos traz aí uma satisfação muito grande a gente poder compartilhar, né, a evolução desse projeto que vai transformar o Paraná no futuro hub logístico da América do Sul.
Legal, vamos falar então exatamente disso para a gente começar, antes de falarmos dessas audiências, da evolução deste projeto, né, da nova Ferroeste. É um traçado que vai ligar por trilhos Paranaguá, aqui no nosso litoral, a Maracaju, que fica no Mato Grosso do Sul, né, um traçado enorme. E a que pé anda esse projeto, hein, Luiz?
Olha, ele anda muito bem, Luciano. Ele tá vindo conforme o planejamento. Foi um planejamento muito desafiador, porque nós estamos batendo todos os recordes nacionais aqui no Paraná, né? E hoje, esse traçado aí que você comentou, vale a pena comentar que nós adicionamos um ramal, que é um ramal que vai ligar Cascavel-Chapecó. Esse ramal permitirá a nova Ferroeste ser no futuro responsável por 70% da exportação do Brasil e frango, né? Então, esse já é um ramal que já está formalizado com o governo federal e vai fazer parte do leilão quando formos para a B3. Um caminho importante que nós percorremos já nesse primeiro mês de 2022, que é consequência, obviamente, do bom trabalho que foi realizado nos dois anos anteriores, que foi protocolar o estudo de impactos ambientais, ter o aceite formal do IBAMA, que abre com isso a consulta pública, né, para que todos os municípios que tenham interesse solicitem audiências públicas, né. Então, isso tem um prazo até dia 4 de abril. Nós já encaminhamos para o IBAMA o nosso plano de comunicação. Então, o plano de comunicação, ele define as cidades onde ocorrerão as audiências públicas com foco na questão ambiental, mas é uma definição do IBAMA, do número, né, da quantidade de cidades e quais são as cidades. Mas a gente já indicou para eles, estamos aguardando agora a formalização do IBAMA, para que em abril a gente inicie, na segunda quinzena de abril, a gente inicie as audiências públicas relacionadas às questões socioambientais.
São 49 os municípios, né, abrangidos pelo traçado da nova Ferroeste, que tem, então, até 4 de abril para solicitar junto ao IBAMA essas audiências públicas. E que questões serão tratadas? Somente questões ambientais acerca do traçado, Luiz?
Nessas audiências serão somente as questões socioambientais, né? Uhum. Nós vamos estar em abril publicando o edital para o leilão, e será um outro processo de consulta pública. E aí nós vamos ter também, provavelmente, duas audiências públicas com relações aos editais e o contrato de licitação. É importante esse diálogo com a sociedade, sabe, Luciano? Porque isso, desde o início do projeto, ele foi feito, e isso fez, inclusive, que o projeto andasse tão rápido aqui no Paraná.
E a gente fala ainda do andamento desse projeto. Há alguma perspectiva para que esse traçado Paranaguá-Maracaju, mais o ramal Cascavel-Chapecó, ele saia do papel e comece, de fato, a ser desenhado aqui no Paraná?
Olha, o mercado está demonstrando um apetite tremendo com esse projeto. Eles estão vendo uma modelagem absolutamente moderna. Nós estamos novamente inovando aqui no Paraná, nós estamos fazendo uma construção segura e que traga para o Paraná a certeza de que haverão investimentos, né? Isso é muito importante, contrato bom é aquele que é cumprido, né? E também tem atratividade para o mercado, para os investidores, né? Então, ele tem que ser um jogo ganha-ganha, nós estamos nessa fase final de construção, E em abril, aí na segunda quinzena de abril, vamos estar publicando o edital para o leilão que será realizado na B3.
Luiz, qual que é a relevância dos apontamentos feitos pelos moradores das cidades nessas audiências, por exemplo, né? Moradores das cidades por onde a estrada de ferro vai passar, para a elaboração do projeto? Qual que é a importância?
É de fundamental importância, Luciano. Novamente, a questão do diálogo, ele sempre foi mantido desde o início do projeto, e isso permitiu com que a gente fizesse um traçado que tenha casamento completo com o plano diretor de 49 cidades. Nós temos anuência de todas as prefeituras. Ele é um traçado que vai permitir a eliminação do trem dentro da cidade de Curitiba, fazendo a ressalva que essa é uma decisão do governo federal e não do governo do estado do Paraná, né? Então, porque ao termos uma conexão com a Malha Sul na região de Balsa Nova, a gente permite que toda a carga que vá para Paranaguá, ela vá para uma estrada de ferro totalmente moderna, né, com raios amplos, rampas não tão acentuadas como são as existentes. E mais do que isso, nós estamos fazendo uma descida de serra que respeita e está completamente integrado com o meio socioambiental, principalmente na Serra do Mar, que é um ponto mais sensível de todo o traçado. Só para você ter uma ideia, o nosso traçado, ele foi construído em cima de 35 variáveis, mais da metade era socioambiental, e isso bateu exatamente com uma demanda da sociedade que foi expressa através do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral, uma publicação de 2019. E esse plano, a sociedade clama por uma nova ferrovia que acompanhe o máximo possível a BR-277 e que tenha a menor interferência possível com o meio ambiente. Isso vai ser conseguido com uma série de túneis e viadutos, né? Pra você ter uma ideia, num trecho de 55 quilômetros, nós vamos ter mais de metade de túnel e de viaduto, que é realmente uma maneira de a gente não agredir a Serra do Mar, que é um patrimônio que permite, inclusive, o Paraná ser considerado o estado mais sustentável do Brasil, segundo a OCDE.
Dentro desse contexto, o senhor citou essa retirada dos trilhos, dos trechos urbanos aqui de Curitiba, né? Isso não é de hoje, a população há muito tempo quer a retirada, a gente volta e meia noticia aqui acidentes de trânsito que ocorrem em função do trem passar pelo meio da cidade, né? E dentro do projeto há a previsão da retirada dos trilhos também de trechos urbanos de outros municípios, afinal são 49, né? Dentro desse trajeto todo, desse traçado, tem municípios de porte significativo também, né?
Ele vai, vamos dizer, interferir somente com duas cidades, mas é uma interferência, assim, mínima. Uma é Guaíra. Por que que ele faz em Guaíra? Guaíra, ele vai contornar, ele tem uma região para o contorno rodoviário, ele vai aproveitar esse contorno, porque ele não consegue não passar pela cidade porque não dá viabilidade ambiental. De um lado eu tenho uma unidade de conservação integral e do outro lado eu tenho uma unidade quilombola. Então nós somos obrigados a passar por dentro, não por dentro, no meio da cidade, mas beirando a cidade de Guaíra. A outra cidade que tem interferência é a cidade de Paranaguá. Mas essa interferência, na realidade, ela vai ser benéfica. Por quê? Nós estamos prevendo no plano de investimento 230 milhões de reais para resolver o acesso ferroviário ao porto de Paranaguá. É uma série de viadutos que vão eliminar o que já existe de problema hoje de mobilidade urbana, porque é exatamente a mesma linha férrea ou mesma área de domínio da linha férrea atual da Malha Sul. Então, nós não estamos construindo. Nós tentamos fazer fora da cidade de Paranaguá, mas não dá viabilidade ambiental também. Então nós já vamos se valer de uma área antropizada. Isso vai ser bom também para a Malha Sul, porque vai dar um acesso muito mais seguro, e quem vai ganhar é a cidade de Paranaguá. Curitiba. Curitiba, o desenho permite que o governo federal, durante o processo de renovação antecipada, que eles chamam da Malha Sul, você possa andar na nova ferroeste exercendo o direito de passagem. E com isso, essa área que existe dentro da cidade de Curitiba, ela pode no futuro ser usada, por exemplo, com um veículo leve sobre trilhos. E mais ainda, nós vamos liberar a atual descida da Serra do Mar para eventos turísticos. O potencial turístico do nosso litoral, da nossa massa atlântica, vai ganhar uma potencialização significativa a gente ter um acesso ferroviário. se a gente olhar o passado, eu estava vendo uma matéria de 1971, era a Agência Nacional, ele dizendo o primeiro navio de turista chegando no Porto de Paranaguá e ele subindo pela nossa Serra do Mar, que foi inaugurado por Dom Pedro II.
Eu conversei com o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, sobre o traçado da nova Ferroeste, projeto que avança, e agora as prefeituras dos 49 municípios abrangidos que tiverem interesse podem solicitar até o dia 4 de abril, junto ao IBAMA, a realização de audiências públicas sobre as questões ambientais. Luiz, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima oportunidade.
Nós que temos que agradecer, Luciano, muito obrigado pelo espaço e oportunidade de a gente compartilhar com vocês esse sonho, que não é só do nosso governador, do nosso governo, mas é de toda a sociedade.
9h51.